Now
Now
recording.
recording.
Atenção, está no ar a Rádio Libertadora.
Eduardo Cunha, você é um gangster. E o que dá sustentação? E o que dá sustentação à sua cadeira? Cheira a enxofre. Eu voto por aqueles que nunca escolheram o lado fácil da história.
São trabalhadores de São Paulo. Atenção! Trabalhadores da Guanabara! Trabalhadores do Nordeste de Minas Gerais! A nossa palavra a partir de hoje é a greve geral dos trabalhadores!
Atenção, Brasil e mundo! Está no ar o Guanabara Connection!
Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada e principalmente um ótimo instante para você, nossa queridíssima ou queridíssimo ouvinte. Sempre o mais bonito ou bonito, sábia ou sábio, maravilhosa ou maravilhoso, degustador dessas ondas sonoras que adentro do seu chimpo sacode a sua cabeça. Como a gente repete todo o programa, nós ainda não temos nosso programa de financiamento coletivo. Mas você que escuta a gente, gosta do conteúdo, pode nos ajudar, simplesmente divulgando o nosso podcast por aí, curtindo, compartilhando e comentando as nossas postagens no Instagram e Facebook, no arroba Guanabara Connection, ou no Twitter, no arroba Guanabara Connect1. Depois de uma longa intervenção do brilhante professor amigo e camarada João César de Castro Rocha, no qual afirma, dentre outras coisas, que o bolsonarismo e sua guerra cultural, abre aspas, João César, há um desejo de destruir todas as instituições que caminharam no sentido do fortalecimento da democracia e da salvaguarda das instituições. Agora com vocês, nossos Vetcongos suburbanos de sempre, o cara que está com saudade de andar de ônibus e metrô, mas sabe que vai se arrepender por isso. Gustavo Arias, dê um olá para o nosso canhão de audiência, Gugu.
Muito boa noite, bom dia, boa tarde, bom momento, bom instante.
Nosso decano desenvolveu o hábito de assistir e analisar novelas, Ramon Azevedo. Fala aí, Ramon.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou analisando novelas e assistindo, vou fazer um outro podcast aí, que é uma brincadeira minha com a minha esposa. Mas eu sempre vi, sempre curti, e agora estamos analisando aquela grande novela que se chama Brasil. E tá dando merda nesse momento. Alô, alô, autor. Vamos melhorar essa história aí.
Bem, galera, hoje temos o grande prazer de receber em nossos portentosos estúdios virtuais o amigo e camarada de podosfera antifascista, Bruno Rosa, âncora do ClioCast, historiador, escritor, poeta, professor e palmeirense. Bruno, para aquela ouvinta ou aquele ouvinto que não o conhece, por favor, Bruno Rosa, por Bruno Rosa.
Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento, como vocês falaram. Eu acho que essa descrição que vocês fizeram aí já está muito potente sobre quem eu sou. Gosto de dizer que eu sou um tolo, mas porém feliz. Prazer falar aqui com vocês, estar com vocês aqui. O Guanabara Connection é um dos grandes podcasts aí da podosfera antifascista e da podosfera brasileira, uma geral.
Muito obrigado.
Eu tenho um problema muito sério, viu? Eu já vou avisar. Eu falo muito. Eu tenho mania de falar bastante, então, eu estou habituado com a disciplina partidária, ser centralizado devidamente. Se eu estiver falando muito, pode me cortar que estou aqui para isso.
Sempre lembrando que, em vista dessa quarentena, é necessário nossos outros dois Vetcongs, ainda sem microfones decentes, estão de fora da gravação. Então, vocês que não têm microfone decente, vão para o inferno, Dudu e Davi. O Dudu comprou o microfone pelo AliExpress, talvez em novembro ele volte se a quarentena continuar. Boa noite, esse é o nosso 43º episódio. Hoje é dia 2 de julho de 2020, quinta-feira. Meu nome é Rafael Barros. O que vimos ontem foi lindo. Parabéns aos entregadores. Vocês construindo a consciência de classe, expondo a olhos vistos a luta de classe. Tamo junto. Bruno, uma pergunta inicial. Você já foi para Cuba?
Ainda não. Gostaria muito de ir, e alguém quiser me mandar e quiser pagar passagem, tô aberto aí. Depois eu passo a conta para vocês me mandarem.
O Guanabara Connection vai pagar a passagem para você. De ônibus. Está no ar mais um Guarabara Conexa.
Vai pra Cuba, ô comunista safado. Ah, vai pra Cuba. Vai pra Cuba, pô.
A explicação para tudo parece muito simples. A preocupação com a contaminação pelo coronavírus reduziu a circulação das mercadorias e, em alguns pontos, até provocou bloqueios em várias partes do mundo, por exemplo, na Coreia do Sul e em Portugal, as fábricas estão sendo fechadas para desinfecção, logo que se descobre algum funcionário com a doença. Portos gigantescos estão com dificuldades para desembarcar e distribuir as cargas que chegam de outros países. Em meados de fevereiro, reportagens davam conta de milhares de contêineres de carne congelada parados nos portos chineses. Talvez a melhor imagem para compreender esse nexo entre crise sanitária e crise econômica seja aquela utilizada há mais de 2 séculos no nascimento da economia política moderna, a da circulação sanguínea. Não é a primeira vez que se aponta a causa da crise econômica em elementos alheios aos processos econômicos básicos, baseando-se no pressuposto circulatório perfeito. Qualquer evento ou coisa podem ser responsabilizados. A própria história das crises poderia ser reconstituída por essas falsas atribuições. A crise do subprime, em 2008, por exemplo, foi culpa dos pobres, que contraíram hipotecas sem ter condições de pagar. Abre parênteses para o redator, ou numa versão antissemita provocada pelas gananciosas situações que forneciam crédito imobiliário para qualquer um. Fecha parênteses do redator. A crise da nova economia em 2000 foi causada pela falsificação de balanços por algumas empresas.com. A crise de 1974 foi provocada pelo OPEP, que cortou a produção de petróleo no ano anterior. Exemplos não faltam, os neoliberais encontram constantemente motivos para culpar o Estado, sempre com sua autoritária mania de ingerência externa no mercado. Nesta versão, por exemplo, a crise de 2008 foi o resultado dos incentivos criados pelo governo Clinton, que forçou o crédito imobiliário para as populações mais pobres, tradicionalmente alijadas do financiamento. Milton Friedman já até estabeleceu em uma interpretação que pretendia refutar todos os teóricos até então, que a crise de 1929 foi provocada pela criação e pelas políticas adotadas pelo Fed tentando regular o mercado. Há um aprofundamento da contradição entre o capital acumulado no passado e a sua lucratividade no presente, a produção de mais valor, ou seja, a substância social que dá origem aos lucros. É insuficiente para remunerar de modo satisfatório o capital industrial e o capital financeiro, que se avolumaram sem cessar após a Segunda Guerra Mundial. Persiste uma crise grave das relações internacionais entre as nações capitalistas. Se, de um lado, as forças produtivas romperam os limites dos Estados nacionais, se se formaram cadeias de produção que agora englobam muitos países, por outro lado, a capacidade de solução dos problemas se concentra ainda nas próprias nações. Há uma evidente crise ecológica que, segundo ele, decorre da contradição entre a civilização humana e as condições naturais de produção, isto é, entre o seu modo de apropriação da natureza e os fundamentos ecológicos da sustentabilidade da sociedade. A partir da década de 80, o capital e seus ideólogos, e entre eles também os economistas, passaram a acreditar terem encontrado na prática uma fórmula mágica para garantir a geração de riqueza econômica, sem necessidade de utilização do trabalho humano. Alguns chegam a pensar até que o capital terminará não mais necessitando da força de trabalho para produzir riqueza e excedente, de maneira a garantir a rentabilidade exigida pelo capital. O trabalho teria, portanto, perdido centralidade. A tecnologia, a informação e o domínio do conhecimento foram alçados à categoria de entes mágicos, capazes de tudo e objetos de adoração. Finalmente, o capital não precisaria mais sujar as mãos na produção para se realizar, como ser capaz de, por si mesmo, gerar lucros elevados. E, de fato, o capital financeiro, de certa maneira, foi capaz dessa proeza. No final da década de 70 para cá, não só dominou o cenário capitalista, como superou os investimentos produtivos no que se refere à capacidade de apropriação de lucros. O capital se lançou freneticamente na especulação, encontrou aí o remédio para a baixa rentabilidade que foi forçada a suportar durante a década de 70. Assim, a especulação não foi um desvio do sistema, um defeito seu, mas uma tentativa de solução, um remédio para a sua enfermidade estrutural, a tendência à queda da taxa de lucro. Durante certo tempo, a mágica funcionou e houve uma real significativa recuperação da taxa de rentabilidade do grande capital. E os dados empíricos disponíveis são claros nesse sentido. Mas deu no que deu. Não se trata do resultado de um período de desregulação do capital especulativo, em que alguns governos poderosos do mundo praticaram uma política irresponsável. Estamos diante de algo muito mais importante. Assistimos na atualidade ao início do processo de colapso de uma etapa específica do capitalismo. Agora, a Covid mostra as caras e prova que o eficiente sistema capitalista, na verdade, não resiste nem a um vírus por ter problemas estruturais fundamentais. Bruno, a gente vai começar essa conversa longa, que se conte-nos aí um pouco mais sobre as crises do capitalismo aí para a gente abre para todo mundo conversar.
Primeiro, acho que eu preciso fazer só uma pequena uma explicação aqui para ser o mais honesto com os ouvintes. Eu não sou especialista em essa área. A minha leitura é uma leitura de graduação, uma leitura de curioso, uma leitura que vai além disso. Mas a gente precisa pensar um pouco para é o sistema capitalista. Como capitalista, eu acho que a interpretação neoliberal que se faz do que é o capitalismo está muito na chave que o capitalismo é a simples troca de mercadoria livre. Tem ninguém que interfira. Né? Essa lei de oferta e da procura, ela é uma lei natural, ela ocorre e a propriedade privada ela é natural, só que tem um problema aí. O capitalismo não é a simples troca e livre circulação de mercadorias. Se fosse apenas isso, o mercado hoje, com a Covid, mostra bem claro que teria uma ampla oferta de respiradores, de máscaras, de álcool em gel, de tudo aquilo que arrefece o alastramento dessa doença. O que a gente vê é justamente o contrário. A gente vê numa oportunidade de lucro, e saiu uma notícia hoje, por exemplo, que os bancos no Brasil já passaram a casa da dezena de bilhão, se eu não me engano, de lucro. Está todo mundo fudido e o banco está com esse lucro enorme. O sistema capitalista ele tem uma contradição em si. Você precisa ter essa livre troca, porém, você precisa criar tanto demanda quanto oferta. Tudo de coisa inútil que a gente tem, que a gente não precisaria ter, não querendo ser esses que são, por exemplo, vamos quebrar a tecnologia, vamos viver sem tecnologia. Não é bem assim. Tecnologia é uma coisa necessária, mas tem certas coisas que são meio inúteis se a gente parar para pensar. Né? O celular. Se a gente parar para pensar, além do nosso conforto de usar o celular, que realmente precisa ser achado o tempo inteiro? Que realmente precisa ser comunicado o tempo inteiro? Se cria a necessidade da gente precisar de um celular, esse celular ele tem uma vida útil cada vez menor, ele está ficando cada vez mais caro. Quer dizer, a gente, cada 2-3 anos, a gente tem que trocar de telefone, porque ele para de funcionar tudo, ele já sai defasado com a tecnologia. É uma contradição. Cadê a liberdade de comércio? A liberdade de circulação de mercadorias? Outra coisa. O capitalismo ele tem a sua essência, ele tem um problema muito grave. É a demanda por crescimento infinito. Ou seja, como é que você tem crescimento infinito se os recursos naturais são finitos? Você tem um problema aí. O Kierkegaard, por exemplo, que não tem nada a ver com economia e com marxismo, qualquer coisa do gênero, um filósofo dinamarquês romântico do século XIX, que daria origem ao existencialismo, ele diz que isso, o nome disso é angústia. Você colocar uma coisa que é infinita dentro de um espaço que é finito. Ou seja, o capitalismo ele tem, carrega em si esse angst, essa angústia. Você ter que crescer infinitamente, porém, a capacidade de consumo, a capacidade de produção são finitas. Veja, o capitalismo na sua origem, ele tem essas crises. Tempos em tempos o capitalismo ele entra em crise porque ele é projetado, ele é pensado para que ele entre em crise. Porque é na crise que grandes agentes do capitalismo eles se sobressaem, por exemplo, da classe trabalhadora. O trabalhador, o que ele tem? Ele tem a sua força de trabalho, o salário e os seus ganhos em relação a isso. Agora, o capitalista não. O capitalista ele tem os meios de produção, ele tem os meios de circulação, ele tem o poder do Estado do lado dele, o poder do Estado, o poder da comunicação, o poder ideológico. O Gramsci bem nos lembra disso, né? Que você não domina uma maioria apenas na base da porrada, você precisa ter a questão da ideologia. E a gente entra em Paulo Freire, que o sonho do oprimido é se tornar o opressor. O capitalismo, essa questão contraditória dele, por essa questão de projeto mesmo, como se pensa o capitalismo, ele tem essas contradições que você precisa de um crescimento infinito, que a capacidade de consumo é finita. Quantas roupas você compra? Quantos tênis você compra? Quanto de comida você consegue comprar? E a gente entra em umas contradições muito graves. Por exemplo, o Brasil, o maior produtor de alimentos do mundo, é um país que passa fome. A gente tem exemplos aí de produção de cebola, produção de tomate, produção de várias hortaliças, que elas são simplesmente jogadas fora. Porque você tem um excedente de produção, esse excedente de produção ele não consegue ser absorvido, em vez de se distribuir esse alimento, joga fora. Então, crise no capitalismo não é uma crise, é um desejo. Especulação faz parte do capitalismo. Tem especulação, tem capitalismo. Porque nesses momentos que faltam, esses momentos de crise, por exemplo, é que você começa a separar o grande capitalista do pequeno capitalista. Não é à toa que os monopólios, os oligopólios que se formam, todos eles sobreviveram à crise de 29. Por enquanto, você teve uma porção significativa de pessoas que morreram de fome nos Estados Unidos em decorrência de ações desempestadas de tentar segurar a economia ou de sair vendendo tudo. O capitalismo ele é contraditório com sua natureza. A crise faz parte dessa natureza. E o que vocês colocaram no começo, bem isso, a Covid não é uma desculpa. A economia já vinha vindo mal mundo, o sistema capitalista já vinha vindo mal no mundo pelo menos um ano. A Covid ela só escancarou essas contradições, só escancarou o quanto e coisas tão ruins. Tem um problema de circulação, você tem uma potência mundial que é os Estados Unidos, apesar de ter um governo republicano que ele sempre diz que o livre circulação de mercadorias, ele está cada vez colocando mais barreiras alfandegárias e cada vez travando mais esse comércio internacional, e você não tem como atingir esse mercado. Sim. Então, a economia vem mal há pelo menos um ano, olhar bem. Só olhar o Brasil. O Brasil, antes de explodir a pandemia, vamos colocar lá pelo carnaval, o Brasil tinha mais de 12 milhões de desempregados. Não é do dia para a noite que esses desempregados apareceram. O que aconteceu ontem, isso vendo a história acontecendo na nossa frente, essa greve dos aplicativos, dos entregadores, mostra de forma clara que o capitalismo ele é contraditório, que ele se baseia nas crises e na luta de classes. A luta de classes é um fato, ela não é uma invenção teórica. É real, ela está posta na nossa realidade. Sem a luta de classes, sem a exploração da sua força de trabalho, seja ela no século XIX, você trabalhando 14, 16 horas por dia, conseguir comprar um pão de batata no final do mês, seja hoje, você trabalhando 16 horas por dia, não ter dinheiro para pagar a gasolina da sua moto. O capitalismo ele se baseia muito nesse tripé, que é crise de um lado, a exploração da mão de obra e a exploração dos recursos naturais de forma como se não houvesse amanhã. Então, a crise no capitalismo ela é corrente, ela não acontece, ela deixa de acontecer. Os momentos de bonança, os momentos que você tem economia estável, com crescimento, com distribuição de renda, a gente parar para pensar que vamos colocar que o capitalismo tem uns 350 anos, cair desde das primeiras revoluções industriais, desde o final da expansão da Europa para a América e a Ásia. Se você pegar aí, nesses 350 anos, o quanto de riqueza foi de fato distribuído? Eu estava vendo um artigo esses dias, um trabalhador americano médio hoje, já como todos nós aqui, ele tem uma condição de vida pior que um camponês do período feudal.
Sim.
Eu, como medievalista, eu fico muito contente com isso. Eu gosto de esfregar isso na cara das pessoas. As pessoas trabalham hoje muito mais do que no período feudal. Não. A Idade Média, que é o período das trevas e outros absurdos que as pessoas falam.
Uhum.
Isso mostra o que não tinha no período feudal que hoje existe. Justamente essa exploração tem parado da nossa mão de obra e a necessidade de consumo. É. A gente tem um documentário na Netflix chamado The True Cost. Não sei se vocês já assistiram.
Já vi.
Eu ainda não.
É um documentário que ele choca por diversos motivos. Acho que o primeiro motivo que ele me chocou é quando ele fala sobre o preço da roupa. Roupa hoje ela nunca foi tão barata. Comprar roupa ela nunca foi tão barata. Que produzir roupa nunca foi tão caro. Uma contradição enorme aí, não tem?
Pois é.
Como é que produzir uma coisa é muito mais caro hoje e o preço é muito barato? Se apoiando o quê? Nesse consumo desenfreado e na exploração. A cena lá do documentário que mostra que acho que foi em Bangladesh, com umas trabalhadoras, ele desaba. Em, acho que 27 pessoas ou 57 pessoas. O que faz os acionistas da empresa? Mudam de país. Foda-se essas pessoas que morreram. Uhum. Sabe? Procurar um outro lugar onde você consiga explorar mais os trabalhadores e esse preço e custo de produção diminuindo. Uma outra cena desse documentário que mostra muito essa questão do consumismo, da crise, né? A cena que eles estão mostrando no Haiti depois do furacão, do terremoto, é um Zércules, assim, que eles jogam doação de roupa. É assim, doação de roupa já teria vestido a população inteira do Haiti duas vezes.
Uhum.
E os caras estão jogando fora, eles estão usando as doações depósito de lixo, verdade.
É isso mesmo.
Olha a perversidade que é isso. Eu não poluo a minha terra, mas vou lá e poluo um país pobre, um país subdesenvolvido, um país de terceiro mundo, como é o Haiti. Essas crises do capitalismo, a crise de 29, a crise do petróleo, a crise nos anos 90 com a bolha da internet, depois a crise do banco, dos créditos imobiliários, a crise do coronavírus, é que elas estão ficando cada vez mais próximas. Sim. Falando aí de a crise dos créditos imobiliários, tem o quê? 10 anos?
É, acho que sim, na 2008, né?
2008, tem uns 12 anos.
É.
Então, você vê, entre a crise de 29 e a crise do petróleo, se passaram 50 anos.
Uhum.
A gente está. O tempo que o sistema vai aguentando está cada vez menor. Por isso que alguns historiadores estão. Historiadores, economistas, sociólogos, eles estão fazendo essa previsão. O historiador não gosta muito de fazer previsão, né? A gente tem que lidar muito bem com o futuro.
Uhum.
Então, fazendo essa previsão que o sistema, na verdade, está entrando em colapso. Que ele não consegue mais garantir que depois da crise você vai absorver um pouco desse crescimento. A crise é como se fosse uma mola. Ela vai expandindo, ela atinge o seu máximo, a expansão, retorna com força um outro estado e vai aumentando. Até que ponto a gente vai conseguir voltar a esse ponto? Até quanto que a gente vai conseguir absorver? Aí a gente passa por um problema. Crise sanitária, uma crise política, econômica, como é o cenário que nós estamos. É horrível a gente pensar que tem uma doença. Você vê a necropolítica em marcha, você literalmente escolhe quem vai viver e quem vai morrer. Não, essa doença não tem problema porque só velho morre. Como assim só velho morre? Faz o seguinte, escolhe dos 10 velhos da sua família, escolhe um para morrer.
Pois é.
Olha aí, seu avô, sua avó, os seus 4 avós, mais 6 tios seus. Provavelmente você tem 10 velhos que você conhece, você convive. Escolhe um deles para morrer. E segue a vida. Pois é. O capitalismo, essas contradições dele, é aí que a gente tem que bater muito na tecla, não para o acadêmico, não para o Luizinho que faz USP de tarde, história, né, faz sociologia à tarde, Bourdieu no original. Não, a gente não tem que conversar com esse pessoal. A gente tem que conversar com o entregador de aplicativo mesmo.
Uhum.
Esse cara sofre uma repressão do sistema enorme. A crise, quando bate pro cara, bate em tudo que é lugar. Perde a casa, perde comida, perde condições de vida. Agora, o Luizinho que faz sociais na... E isso aqui é obviamente um espantalho, né? Tem que todo mundo... Não sou que nem o defenestrável ex-ministro da Educação. Acho que não existe ciências humanas, né? Que o capeta o tenha, né, Weintraub? Pra... O capeta te merece. Tadinho dele.
Então, boa vala merece, pelo
menos. Olha, eu sou muito do amor, mas tem gente que merece um tiro na testa.
Eu tô contigo, Bruno. Pra mim é a mesma coisa.
Né? Não, eu sou totalmente do amor, eu sou uma pessoa pacífica e tal, mas tem gente que merece um tiro na testa. Porra. Dois só pra garantir, assim, né?
Eu também. Eu costumo dizer que eu sou pacífico, mas não sou pacifista, tá ligado?
Então, exatamente. Acho que...
E até talvez eu consiga enumerar uns 10 velhos que eu conheço aqui que...
Sim. Pra fazer um recorte.
Eu entendi a tua explanação.
Pra fazer um recorte de 10 velhos que... Pô, vamos deixar esses caras morrer aí.
Primeiro eu escolho o Ramon.
Mas assim, tem que ser terceira idade, cara. Ainda tô longe. Calma
aí. Eu queria uma coisa, a terceira idade é outra.
Pois é, eu não. Eu nasci velho já, então, né, não tem jeito.
Eu sei bem como é, viu, Ramon? Eu sei muito bem como é.
Eu acho que, tipo, os que sobraram, porque tem mais dois integrantes. Os que sobraram aqui são os velhos com o corpo jovem, tá ligado? O corpo jovem com muitas aspas, diga.
Com muitas aspas, é. Ex-jovens, né?
Ex-jovem.
Turo velho, que eu gosto de pina. Treinamento para isso.
Bruno, só eu, antes de você seguir, porque assim, eu estou acompanhando e concordo 100% com tudo que você falou, é que me veio uma imagem mental aqui, eu tenho essas coisas às vezes. Você já viu Marte Ataca?
Ah, já.
Eu, cara, sempre que vai algum grande capitalista falar que as coisas vão melhorar, ou que vai ficar tudo bem, que isso é só uma crise, que é só trabalhar que passa, eu imagino aquele imperador marciano descendo com aquele tradutor automático que eles usavam. Assim, nós somos amigos, vai ficar tudo bem, viemos em paz, e ao mesmo tempo dando tiro em todo mundo, sabe? A sensação que eu tenho é muito essa, mano.
Tem uma sensação, sabe o Snoopy, sabe a professora do Snoopy, que fica blá 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 blá, é sempre a mesma enrolação.
É, cara.
Não pense na crise, trabalhe, que era o discurso do nosso ex-filho da puta, ex-presidente filho da puta, né? Porque ele não deixou de ser um filho da puta ainda.
Exatamente.
E a gente pensar que a gente ia sentir saudade do Temer é uma coisa que dói na alma, viu? Dói muito na alma. Dói muito na alma.
Pois é.
Às vezes a gente precisa até problematizar isso, porque o Temer, se o Temer tivesse no governo, se fosse o governo Temer em vez do governo Bolsonaro, a gente estaria numa situação muito pior do que a gente está. O Bolsonaro, ele é literalmente um saco de cocô, né? Então, literalmente, assim, eu sei o denotativo e o conotativo, tá, gente? Eu estou fazendo literalmente que ele é um saco de cocô. E ele... Se a gente estivesse sobre o governo Temer, todas essas reformas que o governo Bolsonaro tentou passar, mais ou menos foram barradas, elas teriam passado assim, com muito mais louvor. Assim. E tem uma coisa, o Bolsonaro, ele é muito inepto, porque ele não deixou de fazer campanha em nenhum momento. Agora, para pensar que o cara é eleito com uma maioria esmagadora de votos, não da população, mas de votos, para ter um Congresso na mão, ele não consegue aprovar uma lei, todas as leis que ele vai, bate e volta, tem que mudar alguma coisa, porque não sabe negociar com os outros poderes. Não é à toa que ele tem esses discursos autoritários, ele só pensa no sentido de ser um ditatorzinho, assim. Ele acha que ser presidente é mandar em tudo, e pera lá, não é isso. Sabe? Acho que falar que ele lê Montesquieu é xingar o pobre do Montesquieu, né? Que também não era boa bisca, mas pera lá também, né? Então,
cara, a gente tem até certas dúvidas se ele realmente saiba ler, né? Sem desmerecer as pessoas que não tiveram oportunidade de ser analfabetas. Mas esse cara, ele tá aí parasitando a vida pública por pelo menos 30 anos.
É só pensar
assim. No Congresso, ele obrigatoriamente ele deveria saber ler, né? A gente
tem
até as nossas dúvidas, porque, porra, por exemplo, às vezes, volta e meia o cara assina alguma merda e fala que não assinou sem ler, tá ligado?
É, não sabia, não sei o que aconteceu, sabe? E assim, o cara se diz militar, nunca fez nada pelo exército. Saiu expulso do exército no primeiro cargo como hierarquia militar, porque a gente precisa lembrar que ele é capitão, porque todo mundo que entra para a reserva sobe uma patente, né?
Isso.
Ele é um tenente do exército. Ele é o cargo mais baixo do oficialato.
É isso mesmo.
É um cara que ele nunca legislou a favor do exército. Ele nunca pensou em aumentar soldo dos soldados, nunca pensou em fazer uma política nacionalista para o exército. Ele está aí para pegar esses saudosistas de 64 e falar: olha, estou conversando com vocês. pessoal que vai protestar na... Protestar não, né? Vai fazer passeio na Paulista, indo fora a Dilma. O pessoal que vai pra Copacabana, já que estamos na Barra Connection. E ficar pedindo fora a Dilma e fora todo mundo, fora a corrupção. Sabe? O Bolsonaro, ele conseguiu... A gente não pode... Tem que dar um mérito pra ele. E conseguiu entender o que é essa pós-política, o que é um discurso de mercado raso. Porque veja, a crítica que se faz ao Bolsonaro é sempre no campo dos costumes. Os jornalões, assim, é sempre no campo dos costumes, é no campo moral, é no trato dele. Para o Guedes, blindado. Minha mãe, por exemplo, ela assiste, ela tá com... A Globo News está com um negócio de estar liberado, né? Ela passa o dia inteiro assistindo Globo News. No momento você vê na Globo News uma crítica ao Paulo Guedes. Ao contrário, você fala: olha, apesar do Bolsonaro, o Paulo Guedes está indo maravilhosamente bem. Não, o cara é um. O cara falou que em 6 meses consertava a economia. Depois falou que 1 ano. Agora já está falando que não dá para consertar.
O cara parece até vendedor de terreno na lua, tá ligado?
Cara, teve uma dele que ele soltou. Desculpa, gente. Pode
não, seguir. não, Ramon, pode falar, depois eu falo.
Teve uma que ele soltou que foi: se o dólar chegar a R$5, eu estou fazendo alguma coisa muito errada.
É.
Porra! Cara, então, né? Não, e assim, eu ia falar do Paulo Guedes, que teve duas situações do Paulo Guedes que eu não vou esquecer nunca. A primeira foi aquele pronunciamento do Bolsonaro que ele chamou todos os ministros que estavam o Taishi quase morrendo. E, sim, se eu não me engano, o Guedes estava de meia.
De meia.
Tipo assim, chamaram, o cara tava tipo no banheiro, tá ligado? E falaram assim: vem agora, meu irmão, para de cagar e vem. Como assim, cara? Limpa a bunda, vem logo, rapá. E assim,
ele tava tirando aquela soneca no trabalho, assim, sabe? E... sem sapato, acordaram ele e falou: vai lá.
E agora... Pô, e o que foi a cara dele na sanfona agora?
Eu ia falar isso. A cara dele na sanfona é uma cara de desespero, tipo assim: socorro, me tira daqui, tá ligado? Porque, porra, aquela cena foi bizarra, sabe? E assim, o meme que define o Brasil. É, tô rindo, mas é de nervoso, tá ligado? Porque a sanfona é isso, tu vê, tu ri, porque é bizarro, mas tu tá rindo de nervoso. Caralho, é o presidente da república, tá ligado?
Pois é, mano. Nossa.
Então, o Guedes, ele tem esse espírito também. O pessoal fala: ah, ele é um rapaz, ele é um idiota, não sei o quê. O Guedes tá há anos no mercado financeiro. Ele é um membro dessa elite rentista, está procurando ganhar dinheiro nas custas da nossa crise, sabe? O rentismo, ele é o suprassumo que seja essa contradição, essa exploração. Quer dizer, nós especulamos se vai faltar ou não vai faltar álcool em gel, eu compro lá a empresa especulando para ver e torcendo para que falte. Porque se faltar, o valor dessa empresa vai aumentar muito. O Guedes, ele está nesse jogo há muito tempo. Só fala que ele não tem relevância acadêmica nenhuma. Ele não tem relevância acadêmica nenhuma porque ele é um cara de mercado. Ele é um cara que opera o mercado há muito tempo. Eu acho que assim, ele é o cara mais...
Ele é um cara da... Ele é um literalmente um parasita. Ele é o cara da capital fictício.
Sim,
ele trata encontrar
riqueza grandes, que não existe.
Grandes, né? Oportunidades, riquezas que são apenas especulativas. E que em algum momento esse capital, para ser realizado, você vai ter que extrair de algum lugar. Aí, por isso, reforma trabalhista, reforma da Previdência, agora reforma administrativa.
Era aquela coisa: se fizer reforma trabalhista, a economia melhora. Fez a reforma, não melhorou. Faz a reforma da Previdência, que vai melhorar, não melhora. Reforma administrativa, a gente já sabe o que vai acontecer.
Espero que não passe, né? Essa reforma administrativa, ela, ainda mais no governo Bolsonaro, ela deveria mostrar os riscos, por exemplo, do fim da estabilidade, por exemplo.
Sim.
Imagina um governo Bolsonaro sem estabilidade, um professor universitário. Ia ser a farra do boi.
Agora, eu acho que a gente tem que aproveitar o momento para mostrar isso para as pessoas, porque nesse momento as pessoas estão sentindo na pele, tá ligado? Tá começando a doer no estômago, a gente consegue sair do discurso do alarme para mostrar na vida da pessoa, olha só, você tá vendo isso aqui? Isso, a merda aí que você tá passando? Isso aqui vai piorar, isso aqui não vai ter jeito, tá ligado?
Tá vendo que você tem que implorar R$600 por mês?
Exatamente.
É isso, o auxílio base é você implorar por R$600 por mês.
Exatamente.
Cara, eu tenho uma perspectiva, assim, de observar a história, o movimento histórico, a partir de uma perspectiva de longa duração, né? Apesar de ser das ciências sociais, né?
Só aí eu falando mal do pessoal das ciências sociais. Luizinho que faz ciências sociais à tarde na USP.
Eu acho um bom método para entender o fenômeno de forma mais
ampliada,
né?
Aí acho que vendo, a história ela tem esse movimento de longa duração e de curta duração.
Então,
a gente precisa lidar com os dois ao mesmo tempo. Assim.
Vendo o movimento de longa duração das crises do capitalismo, e assim, vamos imaginar o seguinte, as crises do capitalismo é como se fosse o capitalismo fosse um carro, tá ligado? E tipo, a cada crise que rola, o carro está sendo remendado. Tipo, aí tá chegando na crise agora do coronavírus, tipo um carro daqueles cubanos, tá ligado? Que por causa do embargo, os caras tiveram que fazer vários remendos e tal, e aí é tudo improvisado. No movimento da história, a gente observa que teve um momento de bonança que justamente ocorre num contexto mais amplo, que é o contexto de Guerra Fria, e aí existe tanto uma espécie de keynesianismo direto, que por exemplo, nos países europeus, expansão dos direitos trabalhistas, welfare state, o caramba quatro, e no caso dos Estados Unidos, nem tantos direitos e tal, mas como havia muito investimento na máquina de guerra, uma espécie de keynesianismo de guerra, já que o investimento estatal na máquina de guerra criava uma indústria que dependia da indústria da máquina de guerra, que dependia que tinha uma outra indústria que dependia dessa e criava um círculo virtuoso na economia. Então, enfim, até mais ou menos a década de 70, olhando sobre uma perspectiva de longa duração, o capitalismo estava naquela ilusão do crescimento econômico infinito, estava na tal da Golden Age, né, da era de ouro do capitalismo, e pelo menos assim, nos países considerados centrais, né? Países do Ocidente da Europa e América do Norte, com um outro ganho nos países periféricos, enfim, com a própria o próprio processo do desmanchamento do poder da União Soviética, que também é causado pela própria forçação que o sistema capitalista fazia em cima do socialismo, que era obrigar sempre estar sempre investindo em tecnologia bélica. Então, tipo, isso não está previsto em nenhum manual de marxismo, seja Gramsci, Marx, seja qualquer coisa, que nem numa leitura muito doida do Olavo de Carvalho sobre o Marx está previsto de que os comunistas devem, para chegar à sociedade justa, na sociedade livre, devem investir em armamento. Enfim, chegamos nos anos 70, a experiência do Chile, final dos anos 70, Reagan e Margaret Thatcher. Muda de figura. A ameaça socialista já não é tão forte. A União Soviética está lidando com problemas próprios, uma guerra humilhante que está ocorrendo no Afeganistão, e começa a rolar o processo de retirada daqueles direitos que foram conquistados ao longo do tempo. Pá, 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 pá. Só acontece o seguinte, ao mesmo tempo da retirada desses direitos, ocorreu um processo maior de globalização e de financiarização da economia. Ou seja, o tal dos mercados de futuros, a especulação, o grande cassino financeiro e tal. Então, aquele dinheiro que está... Por exemplo, a gente via no Brasil 12 milhões de desempregados antes da pandemia. É, a gente olhava na rua, porra. Toda cidade tem uma rua tradicional que está tipo, super falida. Aqui no Rio, a Rua da Carioca e tal. Aí tu olhava na bolsa valendo, batendo 100 mil pontos. Não sei quantos negócios realizados, papéis, o caralho. Tu via, porra, tem uma desconexão entre a economia real e a economia que esses caras gostam de brincar aí no videogame da Bovespa, por exemplo. E aí tu percebe que isso acontecia no mundo todo. Então havia um problema estrutural, que estava uma bolha, mas era uma bolha não... Era uma bolha sistêmica mesmo. Ia destruir. Eu estava prevendo que iria destruir o capitalismo. O que não significa que iria resultar em alguma coisa boa. Isso eu deixo salientado. A coisa boa sempre vem através da luta. E isso teria que ser disputado. É, a gente chegou numa crise, antes do coronavírus, uma crise onde estava rolando muito dinheiro de mentira no mercado financeiro, e o dinheiro de verdade, porra, estava vendo um processo de desindustrialização, de perda de direitos trabalhistas, então perda dos ganhos financeiros de trabalho, então tipo perda das remunerações, terceirização, quarteirização, trabalho informal e tal. Aí, tipo, a economia real, é óbvio, ela tem um impacto, ela precisa o ciclo virtuoso dela é que as pessoas gastem. Se a pessoa está ganhando menos, ela vai gastar menos. Se ela está precarizada, e cada vez mais precarizada, ela vai cada vez gastar menos ainda. Então, eles tentaram dissimular um assalto da falta da produtividade deles, já que eles não produzem nada. Um Paulo Guedes da vida nunca nem deve ter limpado a própria bunda, tá ligado? Deve pagar alguém para limpar o próprio cu, sabe? É, esses caras que nunca produziram nada, eles tentam fazer a realização desse capital fictício, ele se realizar na despossessão e na desapropriação e do trabalhador, do dinheiro do trabalhador, da grana do trabalhador, dos rendimentos do trabalhador. Então isso vem junto com as perdas dos direitos trabalhistas, perdas salariais, etc. e quatro, etc. e tal. Só que acontece o seguinte, isso daí eu poderia parar aí e dizer, isso daí não é só uma análise, é uma leitura de quadro. Só que acontece que esses remendos, eles estavam prestes a dar uma estourada. E a gente está aí com uma crise ambiental, uma emergência ambiental, prestes a bater a porta, e que, por exemplo, podem ocorrer fenômenos climáticos que o agronegócio brasileiro, por exemplo, derretimento no verão do Ártico, derretimento total do Ártico. Em coisa de semanas, a temperatura global da Terra aumenta entre 2 a 3 graus. Isso é a média da temperatura global. Em cada região, aumenta de forma diferente. Não existe um tipo de plantação em grande escala que vai sobreviver a isso. Então, a crise do coronavírus, ela deixou bem claro que aquele capital e o mundo financeiro, o mundo da, tipo, o lobo de Wall Street, tá ligado? Aquilo ali é um mundo de mentira. Aquilo ali é uma grande noia de cocaína, porque os caras estão no pó o dia inteiro, tá ligado? Porque no mundo real, a crise já estava acontecendo. O coronavírus agora está expondo mais. E eu tô gostando porque eu vi que saiu da minha bolha o sentimento, saiu, assim, estourou a minha bolha, pelo menos na minha percepção, o sentimento de solidariedade, por exemplo, aos irmãos entregadores. Muita gente que eu não esperava que fosse apoiar o movimento, apoiando o movimento, sabe? Então, eu vejo que, assim, tipo, quando o pessoal falava que eu era muito, muito otimista, quando veio o fenômeno Bolsonaro, primeiro, eu não acreditei, de fato, que fosse, porra,
o brasileiro ninguém acreditou, né,
fosse,
cara,
se rebaixar ao ponto de eleger esse cara. Mas, assim, depois que ele se tornou elegível, assim, quando eu vi que tipo, tava muito real e que ia acontecer, eu não via ele como, tipo, caralho, agora o mundo acabou. Não, ele é um sintoma de que o mundo tá acabando, tá ligado? Quando o liberalismo teve a sua primeira grande crise, a sua primeira grande, revisão, e que começou a acontecer colóquios e encontros, tipo o colóquio de Walter Lippmann em Paris e tal, que foi tipo uma espécie de internacional do liberalismo e que criou as bases do neoliberalismo, diga-se, e tal. Na disputa, o neoliberalismo ganhou de um social liberalismo que estava sendo disputado ali. Eu até perdi a linha do raciocínio quando eu fui incluir a frase.
Glória a Deus! Acabou.
Não, mas eu tava terminando o argumento.
Acabou. Graças a Deus. Vai, ouvinte, vai embora.
Você tá terminando o argumento, cara. Eu não gosto de mim.
Eu tive que zoar, cara. 10 minutos. Você tá falando do Bolsonaro. Tá falando do presidente Bolsonaro.
Ah, tá. O Bolsonaro, na minha visão, ele veio assim como, tipo, assim como o nazismo, o fascismo, seja o alemão, o italiano, mas seja suas formas degeneradas, como o franquismo, como o salazarismo, e em outras partes do planeta, porque a gente tem um ensino eurocêntrico, aí o fascismo não se resumiu à Europa. No caso, a gente pode lembrar do Japão, mas tem que estiver em outros lugares. O próprio governo Vargas era simpático.
E fala isso, dá uma briga na história, viu? Não, é uma daquelas instruções historiográficas que dá briga mesmo, assim.
Não, simpático era, cara. Isso daí tu não pode negar. Agora se ele foi inteligente politicamente utilizando essa simpatia, isso daí dá pra debater. Mas, assim, aí só pra finalizar, eu via ele mais como um fenômeno da própria crise do capitalismo, da própria crise sistêmica. Enquanto, sei lá, o Hitler representou a deterioração do capitalismo americano, capitalismo alemão, e também a humilhação do acordo de Versalhes, né? É de Versalhes ou de Paris? É de Versalhes, né?
De Versalhes.
Alguma cidade da Europa, vai, me interessa. Então,
na verdade, são os acordos de Paris e o que finaliza a guerra é o Tratado de
Belfort Roxo. Vai, Belfort Roxo.
Não, então, só para finalizar a parada. O Bolsonaro, ele seria um fenômeno, assim como o Trump, assim como o Duterte, assim como outros populistas, cada uma sua maneira, ele seria um fenômeno da própria deterioração do capitalismo. E do sempre da sua joia de coroa, a argumentativa, retórica, que é a democracia burguesa, né? Posta em xeque e tal. Porra, como é que pode um mundo em constante crescimento ter cada vez mais gente com fome, cada vez mais gente trabalhando muito e ganhando pouco, e cada vez mais gente, mas assim, um número muito, 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 muito reduzido, acumulando pra caralho, sabe? Isso daí uma hora iria estourar, o caldeirão iria romper, e eu acho que a Covid é o início.
Só pra fazer um pequeno adendo aí, a emergência climática, vamos lembrar que depois que saiu a pesquisa dizendo que maiores impactados com qualquer mudança climática no mundo, os países na zona equatorial e na zona tropical, leiam-se países pobres, o fomento dessas pesquisas diminuiu drasticamente. É aquela coisa que a gente volta a falar da necropolítica e do capitalismo, ele especula com essa crise. Quer dizer, se por um lado parece que para a gente é um absurdo isso, a gente pensar com o pensamento do sistema, essa faixa do mundo é onde se produz a maior parte da alimentação do mundo. Quer dizer, faltar alimento, isso é muito bom. Vai ter gente ganhando muita grana com isso.
Pois é.
Que nós somos minimamente humanistas, nós não conseguimos pensar assim. Você não consegue pensar que existir fome é uma coisa positiva. Os dois lados da balança. Existir fome e existir obesidade, existir subnutrição e supernutrição, o capitalista é maravilhoso. De um lado, você cria demanda por comida e, por outro lado, você cria demanda por questões médico-clínicas. Uma outra coisa também, e o Gustavo estava falando, é sobre a questão do welfare state. Vamos lembrar que na primeira crise pós-União Soviética, pós a ameaça de você ter uma potência socialista no mundo, todos os países de welfare state começaram a desmontar os seus sistemas de welfare state. A Inglaterra, a Escandinávia, os países escandinavos, todos começaram a desmontar isso. Você tem que ir ali sem reminiscências disso, como, por exemplo, o Sistema Nacional de Saúde britânico. Isso aí também faz parte da tradição deles, né, de se enxergar como poentes de uma medicina e de uma ciência. O capitalismo, nesse sentido, ele joga principalmente com as nossas vidas. O capitalismo, ele joga com o fato de você estar vivo ou se você está morto. Quer dizer, se você está vivo, é positivo, porque por um lado, você vai ser produtivo. Agora, se você está morto, dizer que um novo mercado se abre. Quer dizer, porque tem mais gente que pode comprar mais coisa, porque vai sobrar um pouco mais de dinheiro para as pessoas. O capitalismo, resumindo, o capitalismo está se cagando se você, trabalhador ou trabalhadora, tem uma condição de vida social boa, se você tem condição de moradia boa, condição de saúde boa. Não se engane por... Está no Jornal Nacional agora, todo no final do Jornal Nacional tem essa coisa que grandes empresas que estão fazendo a diferença no combate ao Covid-19. Perdão ao meu latim, o caralho. Os caras estão fazendo aí é propaganda pura e simples. Não é como a gente é bonzinho. A gente não quer que você morra agora, a gente quer que você morra daqui a uns 10 anos. Porque essas
não,
mesmas
mas empresas... aí, vou falar para vocês na real. Essa é a primeira vez que eu vejo a burguesia com medo em muito tempo, cara. E olha que eu tenho militância desde... Cara, eu virei de esquerda com os movimentos alter globais, né? Por aí, no 2000, 2001. Caralho.
A gente tem que pensar por que ela tá com medo disso. Porque essa é uma doença e ela não enxerga classes sociais. Se fosse uma doença, por exemplo, malária, né, ou cólera, mais velhos aqui dessa bancada vão lembrar do governo Collor, por exemplo, que teve uma epidemia de cólera.
Teve de cólera também.
Epidemia de cólera é de saneamento básico. Porque você estava se cagando, porque ela tem saneamento básico. Agora, essa doença é uma doença que circula pelo contato das pessoas.
Pois é.
Por isso que o isolamento social é tão importante. Então, a burguesia está com medo por conta disso. Ela não está com medo porque, de uma hora para outra, ela falou: nossa, nós temos que ser humanistas agora. Vamos pensar que o coronavírus nos humanizou e nós estamos pensando pelo bem do outro. Não, ela tem o medo de saúde só.
Exatamente.
Não, mas eu tô dizendo no sentido de que, cara, realmente.
A gente precisa fazer,
Dividiu as elites, o papo, por exemplo, da renda básica. Aqui no Brasil, tu vê claramente que provavelmente quem ganhou o debate não quer que fique. Mas no capitalismo, os economistas vulgares na linguagem marxista, né, eu chamo de os economistas especialistas em acumular riqueza para alguns, esses economistas, eles estão divididos. Se o problema sistêmico pode ser resolvido sem, por exemplo, essa renda básica. Porque, por exemplo, quem é que vai consumir num mundo que cada vez mata mais trabalho? Tem cada vez menos trabalho vivo nas coisas, sabe?
Eu acho que a gente também precisa parar para pensar. A gente precisa fazer um teorismo de classe nisso. Então, que os integradores fizeram ontem, achei incrível que, por exemplo, agora durante esses tempos químicos, eu não tô em São Paulo, né? Eu tô na casa dos meus pais, porque eu tive um problema de ordem de reforma, que teve que ser parada em casa. Eu vim para casa dos meus pais, e os meus pais meus pais moram em Valinhos, uma cidade próxima a Campinas. Cidade que ela tem ela tem duas grandes integradoras, que é a Gessilever e acho que é Sangoban, se não me engano, que é aqui, que é a fábrica de cimento. É uma cidade basicamente industrial. É uma cidade de interior rural, assim como o nosso imaginário dita. Ontem, parou assim, a principal avenida da cidade com a maioria dos entregadores da cidade. E você via no comércio local, assim, essa questão de apoio, inclusive. Porque o comerciante que depende dessa entrega, ele não é o comerciante, o dono do Burger King.
Exatamente.
É o cara que vende de açaí na esquina ali, e ele, para ampliar um pouquinho o negócio dele, ele resolveu fazer entrega. Ele entende que o entregador, ele é explorado. Sim. Esse terrorismo de classe escancará a luta de classes, escancará a exploração. Acho que num momento como esse, momento de disputa narrativa. Se a gente não ganha essa narrativa, e se a gente não escancarar as mazelas, e se a gente não dialogar, mais uma vez a gente vai perder. Entendi. Mais uma vez a gente vai perder uma oportunidade histórica de mudar o sistema como um todo. Porque o capitalismo, ele precisa ser ultrapassado. O capitalismo, ele não tem mais como garantir as nossas vidas. Não tem como mais garantir daqui a... Eu fiz uma reflexão ontem disso. Eu vou fazer 38 anos. 20 anos que eu contribuo para o INSS. Ou seja, se fosse alguns anos atrás, eu já estaria no meu caminho para me aposentar. Sim. Eu não tenho como garantir que daqui a 15 anos, daqui a 15, 20 anos, que vai ser o período que eu realmente vou me aposentar, vá me aposentar.
Pois é.
O capitalismo precisa ser ultrapassado, e a gente precisa aproveitar um momento como esse e escancarar as contradições, escancarar a exploração e fazer o máximo que a gente tiver para fazer para ajudar esse processo. Você pode ajudar de várias formas. A sua ajuda é fazer um podcast? Faz um podcast. A sua ajuda é conversar sobre o que você ouviu num podcast? Conversa. A sua ajuda é ir na rua e militar? Ir na rua militar.
É isso que
a gente precisa desse ativismo. Porque esperar que o capitalismo, pela sua própria crise, vai acabar, vai roer, é uma ingenuidade da nossa parte. Exatamente. Sem a força, sem forçar essa derrubada, ele não vai cair.
Bruno, queria te perguntar uma coisa, que a gente está mesmo caminhando para o final desse bloco, que é o seguinte: efetivamente, a gente precisa aproveitar o momento. E aí existe uma batalha de uma batalha de versões do Eterna e trazida de novo à tona. Inclusive, no último programa, a gente entrevistou o João César de Castro Rocha, ele falou muito sobre isso, que é a coisa da identificação do inimigo. Nós somos o inimigo agora, porque a gente é de esquerda, nós somos os comunistas. É, e na cabeça do imaginário de muita gente que ou começou a se politizar depois do impeachment ou na última eleição, ou ainda não se politizou, mas já começa a perceber que as coisas precisam ter mais atenção. Como é que a gente tira da cabeça dessas pessoas? Ou como é que a gente se comunica com essas pessoas? Para dizer assim, quando a gente ataca o capitalismo, a gente não está atacando o seu conjunto de valores pessoais, mas estamos atacando aquilo que te financia enquanto ser humano, te permite comer, que te permite vestir, e que isso não vai mais te permitir ter saúde, vestir, comer, ter lazer. Como é que a gente faz essas pessoas, as pessoas enxergarem sem estar na posição de alguém dizendo para uma pessoa o que fazer? Não sei se eu consegui me fazer entender.
Eu acho que essa é a pergunta de $1 milhão.
É, eu faço ela para todo mundo, porque eu quero ouvir todo mundo sobre isso, cara. Eu
acho que é uma tarefa muito, muito inglória isso. Ter uma resposta assim tão rápida. A primeira resposta como educador seria educação. Isso. Porque educação, isso vai demorar 10 anos. Uhum. Sabe? Vai demorar uma, duas gerações para você ter um fruto disso. Sabe? Então a gente, em vez de pensar só em educação, esse sistema de ensino, eu acho que a gente precisa pensar em educação, como eu falei, educação do dia a dia. Uhum. Você, pra, os integradores não estão em greve, não pede nada aquele dia. Fazer a sua parte, é estar junto. Eu acho que comunicação e educação, elas caminham juntas. Então, quanto melhor for a nossa comunicação, quanto melhor a gente conseguir passar essas contradições, quanto melhor a gente se comunicar, a gente consegue fazer com que esse conhecimento, essa consciência, acaba sendo construída. A gente parar para pensar por que que nós fazemos as coisas, né? Por que que a gente age? A gente tem que agir. Nós que somos do campo à esquerda, nós, os comunistas, né? A gente não pode perder duas coisas. Uhum. Utopia, mundo melhor. Acho que a gente não pode em nenhum momento se conformar que esse mundo é feito e maravilhoso. Ele sempre pode melhorar. A esperança. A gente não pode se entregar. Acho que a luta, ela se constrói um sonho, a luta se constrói com um desejo de mudança, que ela, nesse momento específico, que é um momento de contradição, é um momento atlético, digamos assim, ela também tem que se construir com um trabalho de base. É olhar para um trabalhador e falar, tá, o que está te incomodando nesse período agora? Consegue perceber que você depender de R$600 por mês para você não morrer de fome, isso é o capitalismo agindo com você, falando assim, olha, se eu não receber isso aqui, para mim está tudo bem, mas você, maravilhoso. Olha como é bom, eu sou benevolente. Ele não é bom e benevolente, ele tá jogando com a sua vida, ele está jogando mesmo, né? Gambling, uhum. Né? Só um cassino.
Sim. Tá apostando, né?
Apostando na sua vida. É. Tá apostando se você vai ficar vivo, se você vai ficar morto. Então, acho que a partir desses momentos, todo momento de crise estrutural, crise sistemática, acho que serve a gente criar consciência de classe. Isso, consciência de classe, mesmo a gente que tem consciência de classe, a gente precisa criar e recriar essa consciência de classe constantemente. Porque os entregadores, voltando aos entregadores, há pouco tempo atrás, eles eram invisíveis para todos nós. A gente pedia as nossas coisas no RAP, no não sei aonde, e achava lindo, maravilhoso. A gente sabia que os caras eram explorados, mas, pô, sabe, eu tô com fome às 4 horas da manhã e preciso comer.
É, isso aí. E aí foda-se, né?
Foda-se, sabe? Foda-se. É, acho que a gente vive numa sociedade onde as pessoas limpam privadas umas das outras. Uhum. Acho que se você, a não ser que você tenha uma pessoa que seja incapaz em sentidos físicos de limpar uma privada, ninguém deveria limpar uma privada para você.
É verdade.
Sabe? É chocante a gente pensar que no Brasil existem mais empregadas domésticas no Brasil do que dinamarqueses no mundo.
Nossa. Eu nem sabia bom, dessa conta.
É bom a gente dar, porque a gente fala, ah, tem 1,5 milhão de empregadas domésticas no Brasil. É muito vago. Quando você traz isso para uma realidade, faz muito mais sentido. 60 mil mortos da Covid, que passou aí, é um estádio de futebol. É o atual Maracanã, acho que ele deve ter 60 mil pessoas. É você lotar o Maracanã.
É menos.
Não, vamos deixar que seja, vai, para a questão imagética.
Mas é por aí, é. Mas para a questão imagética, isso mesmo.
Não, sim, é um Maracanã triste, é que eu estudo isso. Aí eu...
É um Maracanã de caixões.
É.
Quando a gente não pode perder esse senso de realidade. Porque nós, como pessoas do campo à esquerda, precisa pensar sempre com a utopia, sempre com esperanças, sempre com ciência de classe, mas também sempre com a realidade. A realidade é, o capitalismo está chegando a um ponto que ele não tem mais resposta. Como eu falei, as crises do capitalismo estão cada vez mais próximas. E essa crise agora, a gente não sabe se daqui a 5 anos vai ter outra. Como que o mundo vai. O mundo já vai ter se recuperado daqui a 5 anos?
Não, definitivamente.
A gente mal se recuperou da crise imobiliária nos Estados Unidos.
Sim.
A economia não voltou aos mesmos níveis, por exemplo. Sim. A gente já tem uma outra crise. Quer dizer, a gente vai chegar num estágio que vai ter crise dentro de crise. E aí? O que a gente vai fazer? Como fazer? Acho que através, como educador e comunicador, acho que tendo uma ação educativa, positiva e positiva. E mais importante, ouvindo. Acho que chegou um momento que a gente precisa ouvir para falar e não falar para ouvir. A gente tem que ouvir os trabalhadores, ouvir a classe trabalhadora, ouvir os que são mais oprimidos. Ouvir os mais oprimidos com recorte de gênero, classe e gênero, classe e raça. A gente não pode nunca lembrar uma mulher trans negra, lésbica no Brasil tem uma chance de morrer muito maior do que eu, que sou um branco hétero cis.
Pois é.
E essas coisas, eu acho que se eu conseguisse responder, que eu não vou conseguir responder, seria mais ou menos por esse caminho.
Não, mas foi uma boa resposta. Eu acho que foi uma boa resposta. É uma boa reflexão, com certeza.
Acho que é esse caminho, assim. Fazer a nossa parte. A sua parte é... Sei lá, é fazer comentário no Twitter do presidente enchendo o saco dele? Porra, vai lá e enche o saco dele. A sua parte é ir lá enfrentar a polícia em infestação? Vai, faz a sua parte.
Isso.
Militar não é uma coisa ruim. Vamos tirar isso da cabeça. Militar é uma coisa extremamente positiva. Militância se faz de várias formas. Vamos parar também de tentar estipular como é que se deve ou não militar. Porque somos pessoas diversas e pessoas diversas militam de formas diversas. Ocupem as ruas, ocupem as redes e ocupem as narrativas, que também é muito importante. Acho que era isso.
É isso.
Então, prosseguindo, a gente vai saindo de Cuba, né? Voltando ao Brasil, infelizmente.
Porra.
E vamos seguindo Chola Mais.
Chola Mais! Chora, não vou ligar. Chegou a hora, vai me pagar, pode chorar.
A
dinâmica é a seguinte: teremos três rounds onde eu vou ler a chamada de uma matéria cada sobre os dias atuais. Depois eu abro para que todos nós comentemos, inclusive o Bruno. Primeiro round, matéria no portal UOL Notícias, do dia 1º de julho de 2020, greve não para APIS, mas mostra força de entregadores, nova data é votada. A greve dos entregadores ocorreu nesta quarta, dia 1º de julho, não paralisou totalmente os aplicativos de delivery, como os mais confiantes sonhavam, mas causou impactos significativos no sistema para não ser considerado um fiasco. Com atos em diversas áreas do Brasil, o movimento causou atrasos em pedidos e diminuiu a quantidade de profissionais nas capitais. O movimento ainda conseguiu angariar grandes manifestações físicas em São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Salvador, Recife e outras cidades. Os entregadores afirmam a Tilt que não vão parar por aí e já discutem a data para uma nova greve. Essa paralisação, abre aspas, né? Essa paralisação teve uma adesão muito boa dos entregadores. Já está em votação nacional a nova data dos breaks, dos apps, para ganhar mais força. Não podemos parar e nem desistir agora. É só o pontapé inicial da nossa luta contra a precarização do trabalho. Fecha aspas, que é a fala do Alessandro da Conceição, um dos organizadores do Distrito Federal e que tenta criar a MAI-DF, a Associação dos Motofretistas Autônomos Entregadores do Distrito Federal. A gente teve acesso a uma votação que circulou nos grupos de entregadores no WhatsApp, com opções de datas entre o dia 8 de julho, quarta-feira, e dia 12, domingo, de julho, na próxima semana. A votação está aberta até o fim do dia.
Então, o que eu posso dizer é o seguinte, essa galera tá para aqueles marxistas mais chatos e ortodoxos, estão tomando um belo banho dessa galera. Essa galera tá desenvolvendo consciência de classe, consciência política pela prática. A prática que impôs essas condições precárias de trabalho está levando-os a perceber essas condições de explorados. Não era justamente isso que a gente queria? Então eu estou achando o seguinte, só digo o seguinte, isso me dá esperança pra caralho, e eu estou sentindo que os ventos estão mudando. Eu sou pessimista nos atos, otimista nas ações. É essa a frase exatamente do Grêmio? Enfim, a ideia é essa.
Eu acho que é exatamente essa.
Eu além de achar lindo, e para mim isso era um caminho natural, eu sempre achei. Era uma discussão, inclusive, que eu tive muito. Eu discuto muito a política com a minha sogra, é uma discussão que eu tinha com ela. As pessoas vão perceber e vão voltar a se organizar. Está aqui a primeira prova de que as pessoas sabem o que fazer na hora que é necessário, quando elas têm consciência da necessidade. Mas o que eu quero ressaltar aqui não tem muito a ver com o fato que vocês vão falar bem e melhor do que eu sobre isso. Eu quero destacar o cinismo dessa matéria do UOL. As escolhas... Eu sou professor de português, quem ouve sabe, o Bruno não sabe, porque a gente não falou disso ainda. Mas as escolhas vocabulárias aqui, elas demonstram... Tem duas palavras aqui. Tem duas expressões, que é como ele fala, os mais confiantes sonhavam. E quando ela usa a palavra não pode ser considerado um fiasco, significa que essa matéria está ironizando, por mais que ela esteja relatando. Então, assim, pode ironizar, meu irmão. A verdade está aí. Aconteceu, foi bonito, foi importante. Se Deus quiser, ou se o universo quiser, será maior na próxima.
Desculpa. Bruno, desculpa.
Você achar, como o texto diz, que não foi um fiasco, você está esperando um fiasco.
Exatamente.
Exatamente. Eu tenho uma coisa a dizer, é belo e moral. Você tem uma classe, historicamente, é uma classe que sempre foi muito explorada e muito fodida da vida, que são os autoboys. Foi piada falar que... você pega nas representações culturais sobre o que é ser motoboy, é sempre uma piada, é sempre o cara cheio de maneirismo. Exatamente. É o cara que tá correndo pra lá e pra cá, e o entregador de aplicativo nada mais é do que um motoboy. Concepção, assim, né? Eu acho que é importantíssimo esse movimento. Acho que amanhã seja maior, que esse pessoal chacoalhe as estruturas, da mesma forma que um movimento dos secundaristas, um par de anos atrás, chacoalhou o movimento estudantil. Pessoal, agora, eles têm que entender que sindicato, esse pessoal todos nós, né? Sim. E sindicato é importante. União de trabalhador, sem a nossa força de trabalho, o capitalismo não vai para frente. Achar que greve, achar que paralisação não mais faz sentido, é pensamento totalmente equivocado. Sem a nossa força de trabalho, o capitalismo não vai para frente. A gente não se e se a gente se mobiliza, eles ficam com medo. Então, todo o aplauso que esse pessoal merece, e muito.
Só comentando rapidamente a greve dos entregadores, eu só queria manifestar todo o apoio à greve dos entregadores, mais do que legítima, né? Sabendo que eles sofrem no dia a dia deles e pela remuneração ridícula que os aplicativos pagam pela correria que eles têm aí, pelos riscos que eles correm também. Então, basicamente, eu dou meu apoio aos entregadores aí de aplicativos. Greve mais do que válida, né? Tomara que seja muito maior, a gente perceba os invisíveis que estão à nossa volta, né? Inclusive eu e todo mundo, enfim. Vamos para o segundo round. Matéria no mesmo portal ou notícias do dia 1 de julho de 2020, quem são os agentes da FBI que atuaram na Lava Jato. A reportagem é um pouco grande, peço um pouco de paciência, ouvinte aí. São de dois tipos agentes da FBI que atuaram na Lava Jato em solo brasileiro. Alguns são figuras públicas, dão entrevistas e aparecem cada vez mais frequentemente em eventos, elogiando o trabalho da Força-Tarefa e dando conselhos às corporações sobre como seguir a lei americana. Outros tiveram atuação temporária, são conhecidos por apelidos ou nomes tão comuns que é muito difícil encontrar algo sobre eles em fontes abertas na internet. Essa é uma prática comum nos escritórios da FBI no exterior. Para evitar a exposição de agentes que realizam operações secretas ou controversas em território estrangeiro. Hoje a agência mantém escritórios e embaixadas de 63 países e subescritórios em 27. Em 2011, a FBI empregava 289 agentes e pessoal de apoio nesses escritórios no exterior. Embora as duas maiores investigações de casos de corrupção originados na Lava Jato pelo Departamento de Justiça americano já tenham terminado com os acordos bilionários da Odebrecht e Petrobras, o FBI ainda tem muito a fazer para investigar a corrupção no Brasil. Nas palavras do atual chefe da FBI no país, Davi Brassanini, em palestra no 7º Congresso Internacional de Compliance, em maio de 2019, em São Paulo. A cooperação foi descrita como fluida, sem problemas e transparente, nas palavras dele, pois seus agentes já tinham familiaridade com a cultura e sociedade brasileiras. Abre aspas de novo, a habilidade de desenvolver e entender as peculiaridades locais é grande. Não só a questão da língua, mas entender realmente como o Brasil funciona, entender as nuances. Fecha aspas, afirmou Brassanini, relatou também no último evento que a gente do FBI vem a São Paulo toda semana para tratar de diferentes casos que envolvem FCPA e lavagem de dinheiro. Com base em documentos da Vaza Jato, entregues ao The Intercept Brasil e apuração em fontes abertas, a agência pública localizou 12 nomes de agentes da FBI que investigaram os casos da Lava Jato lado a lado com a Polícia Federal e a Força-Tarefa, além da agente Leslie Bechtis, não sei se está falando certo, que hoje comanda o Esquadrão de Corrupção Internacional da FBI. Descobriu que essas investigações viraram símbolo de parceria bem-sucedida e levaram à promoção diversos agentes americanos. Segundo o ex-promotor do departamento de justiça americano contou à pública, a presença de agentes da FBI no Brasil foi fundamental para que o governo americano concluísse suas investigações sobre corrupção de empresas brasileiras. Com base na lei americana do Foreign Corrupt Practice Act, o FCPA, que eu falei anteriormente, o Departamento de Justiça investigou e puniu com muitas bilionárias empresas brasileiras alvos da Lava Jato, entre elas a Petrobras e a Odebrecht, como falei anteriormente também. Embora haja policiais lotados legalmente na Embaixada em Brasília e no Consulado em São Paulo, é proibida qualquer polícia estrangeira realizar investigações em solo brasileiro sem autorização expressa do governo brasileiro, já que polícias estrangeiras não têm jurisdição no território de outros países.
O que eu posso dizer é... Já sabia.
Quanta placa, eu já sabia.
A Lava Jato é muito engraçado, porque, assim, tipo... Tudo que se acusava ela e que a gente acusado de maluco e paranoico conspiracionista, é exatamente o que rolou. Até FBI no meio teve. Tá ligado? A parada, eu tomei por fora exatamente do que aconteceu. Eu tava, tipo, ocupado com o trabalho, eu não vi exatamente o que aconteceu. Mas não podia passar batido. Então, o que eu posso dizer é moro na cadeia.
O que eu acho disso é que eu, às vezes eu gostaria de não acreditar numa coisa dessa. Parece uma coisa de filme, assim, né? Parece um roteiro muito de filme, assim. Parece muito, muito ficcional para ser verdade, mas tá aí, claro, né? Tá aí. E essas pessoas que se diziam favores da nacionalistas e a favor do Brasil, na verdade, são um bando de entreguistas e que o Brasil, para eles, se resume a não sei o quê. Precisariam explicar pra gente o que eles entendem do que é o Brasil.
É impossível, né, cara? A gente que é daqui, a gente não tem como ter uma leitura dessa tão ampla.
Sim.
É, que essa lei aí, os caras se acham... Tem jurisdição, né? A jurisdição deles é o lobo.
Sabe aquele filme, sabe aquele desenho não, que é de brinquedo, assim, que é marionetes?
Tô ligado dos Vereadores do
Parque. Isso, que é um... É a polícia, os Estados Unidos é a polícia do mundo, assim. Acho que a gente leva como piada isso, mas na verdade, pelo jeito, é a realidade, né? Eles acham lá que legislam de acordo, a legislatura deles é pro mundo, né? A legislação dele, pra eles é, o que vale pra eles é, vale pro mundo. E a Internet Nacional mandou um beijo pra esse pessoal.
Pois é. E ainda tem a questão de que eles foram promovidos pela parceria bem sucedida. Eu fico pensando assim, bem sucedida, qual é o critério? Tipo, ó, fomos lá, destruímos tudo mesmo, voltamos quebrando o nome da Petrobras, destruímos a maior empreiteira do Brasil e tiramos da corrida presidencial o vencedor em potencial que ia atrapalhar nossa jogada. Então, vamos lá, todo mundo bem sucedido, todo mundo
todo mundo fez seu papel, né?
Todo mundo fez seu papel. Pois é. Ou se eles acreditam que fizeram bem de verdade, obviamente eu estou sendo irônico, né? E a minha questão aqui também é a seguinte: o governo Bolsonaro, por exemplo, vive procurando um inimigo externo, né? É tão engraçado o quanto tem uma frase que eles usam, tanto os filhos do Bolsonaro usam, eu não vou lembrar a frase exata agora, mas é alguma coisa do tipo: acuse-os daquilo que você faz. Eles usam sempre uma coisa assim para quando a gente diz que eles são fascistas.
Cara, isso daí é o que eles
dizem. O decálogo,
que tá no decálogo do
Não, eu não entendo disso, mas eles estão usando essa frase. Eu não sabia que era uma citação ao Lênin.
Não,
pelo amor de Deus.
Ele não escreveu, é um documento falso.
Ah, isso. É um documento falso.
É.
Tá. Eu sei que eles estão usando
assim, a frase. E assim, eles fazem exatamente tudo que aquilo que eles acusam que o Lênin teria escrito.
Exatamente. Aqui é um caso típico. Aqui é um caso típico. O inimigo externo, o comunista. Olha o inimigo externo aqui.
É inimigo interno, na verdade.
É, sim. É só para manter a lógica do inimigo estrangeiro, né? Assim, é muito louco. Mas eu não sabia dessa coisa da frase. Eu só os vejo usando assim, sempre. Mas era isso só.
Eu só queria ver o dia em que alguma empresa americana tiver um problema aqui no Brasil e a Polícia Federal procurar o Departamento de Justiça americano em busca de informações dessa empresa. Quero ver se eles vão ser tão solícitos assim, como o Brasil foi.
Muito bom.
O terceiro round da coluna de Bela Megalha, do Jornal Globo, do dia 2 de julho de 2020, hoje. Desgastado, Ricardo Salles mostra cansaço com a pasta do meio ambiente. O ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, tem confidenciado alguns colegas na Esplanada que estaria cansado de comandar a pasta. Ele gostaria de migrar para outra área do governo. O desabafo é feito em meias duras críticas sobre as políticas ambientais da gestão Bolsonaro, que coloca em ameaça acordos comerciais internacionais. O presidente Jair Bolsonaro vem sendo aconselhado a afastar Salles do seu governo. O ministro, porém, conta com apreço de Bolsonaro e da ala ideológica do governo. Podemos ter esperança, senhores?
Esperança é a última que morre, né? Porque, o problema assim, é que o poço...
Vamos chamar um general para botar no lugar.
Eu penso assim, a gente tinha esperança que trocava lá o Vélez Rodrigues e entrar um cara melhor. Aí o Vélez entrou um Weintraub. Não, vai sair alguém melhor, vai sair o Weintraub, vai entrar alguém melhor. Aí entrou um cara que é um charlatão, um rodador. Então, esperança não dá pra ter.
É,
também acho. E eu acho que é assim, falar que tá com cansado, o Salles, ele fez toda a agenda que ele queria fazer. Ele tá passando tudo o que ele queria passar. Eu acho que ele achava que ia ter mais facilidade, que ele ia acabar com proteção ambiental no Brasil e ninguém ia falar nada. Sabe? É a petulância desse pessoal é enorme. Eles acham que eles governam, eles têm que governar sem oposição. E, cara, nem na democracia liberal, que eu achava que somente eles pensam, isso existe. Você tem que ter a oposição para ter governo. Então, reclamar de cansaço, eu não sei porquê.
Ainda tem o fato.
Deve dar muito trabalho tacar fogo nas coisas.
Sabe? Tem que dar. Nossa, tadinho do Salles. Eu acho que o Salles é outro, que nem o capeta o merece, sabe? Tadinho do capeta. O capeta não merece uma companhia tão ruim assim. O capeta é muito boa gente pra ter um. A puta desse do lado.
Você fala do capeta recusando gente, eu fico me lembrando do demônio no filme, no longa do South Park. Ele transava com Saddam Hussein, tá ligado? E aí ele vivia reclamando das paradas do Saddam Hussein no meio da tensão. Imagina recebendo essa galera toda, coitada do demônio. Realmente.
Cara, quando eu olho pro Ricardo Salles, eu não consigo me lembrar de um filme que eu não vi, porque eu só vejo filme ruim, Psicopata Americano.
Ah, sim.
Eu olho pra ele e vejo Psicopata Americano, tipo assim.
O Salles não tem cara daquele tipo de gente que lava a mão a cada 2 minutos, assim.
E assim, eu tô plagiando o Davi que não tá com a gente, né? O Davi sempre fala, cara, alguém que usa esse óculos não pode ser confiado.
E ele não. É a cara do personagem do Jonah Hill também no Lobo de Aldeia, que eu tinha falado. Ele é a cara.
Então, mas aí tem só uma coisa rapidinho, só pra encerrar. Tem uma coisa do modus operandi do governo Bolsonaro na hora de demitir ministro, né? Ah, tá desgastado, ah não, ele vai para uma outra área, quero mudar de área. Aí nessa de mudar de área já rodou, não vai para área nenhuma. Então, de repente, a gente pode ter esperança só nesse sentido, mas de que ele saia, mas que melhorar, obviamente, nenhuma.
Você vai sair do governo e ganhar um exílio com Van Traub, que prêmio você ganhou.
Deixa eu falar uma coisinha nisso. Que essa narrativa que o Weintraub é um exilado político, que para o Inter é uma presa política, isso aí é alucinação que chama.
É loucura, cara.
Cara, o melhor é o Rodrigo Maia falando sobre isso.
Rodrigo Maia, cara.
É genial. O Rodrigo Maia falando sobre isso. Vocês não viram, não?
Não. Eu nunca vi uma pessoa que é a favor do regime ser um preso político. Exilado. Porra. Caras, eles precisam decidir, ou eu sou a favor do governo, ou eu sou um preso político. As duas coisas não dá.
Pois é.
Posso encerrar? Vamos lá para o outro quadro? Vamos. Último quadro?
Vamos.
Sim. Vamos. Então,
vamos lá para o quadro que eu particularmente mais gosto, vamos para o marxismo cultural.
Marxismo cultural. Marxismo cultural. Marxismo cultural. Marxismo cultural.
Marxismo cultural, onde a gente dá nossas dicas doutrinadoras, abortistas, satanistas, mamando gostoso, aquela mamadeira de piroca.
E nunca.
Vendo aquelas fake news no WhatsApp. Enfim, fiquem à vontade aí.
Eu começo?
Fala aí, Ramon.
Tá. O meu marxismo cultural de hoje é um filme que está disponível no YouTube. Mas eu vou começar pelo elenco, só para vocês terem uma ideia de que filme maravilhoso ele é. Estão no elenco Evandro Mesquita, Nuno Leal Maia, Daniele Vinic, Pedro Nestlin, Bruno De Luca, Sidney Magal.
Tá louco.
E tem ali o Tony Tornado e o Orlando Drummond, coitados, né? Obviamente, mas assim, é um elenco maravilhoso, é um roteiro sensacional. O filme se passa na Amazônia, se chama Um Lobisomem na Amazônia, tá no YouTube, ele é um terrir, então eu acho que até funciona você ter esse elenco, mas mesmo para um terrir, esse elenco tá bem escolhido, vamos dizer assim, funciona. Me diverti muito vendo esse filme. Inclusive, ele tem um detalhe maravilhoso, que ele se passa no Brasil, mas o narrador fala o filme todo em espanhol. Então, é uma pérola. Então, para a gente se divertir um pouco nesse momento complicado que a gente está vivendo, Um Lobisomem na Amazônia, que é um filme dirigido pelo Ivan Cardoso, é um filme de 2005, se eu não me engano, e achei ele no YouTube. Eu assisti de novo e recomendo para todo mundo.
Em um filme que tem o Nuno Leal Maia, o Sidney Magal e o Evandro Mesquita, pode ser ruim.
Pois é.
Sabe? Não tem como ser ruim
um negócio desse. Pois é.
Bem, gente, eu tenho ouvido muita música, então eu não sugiro nada assim especificamente, mas assim, é sempre bom ouvir o que te faz bem e tentar abstrair um pouco o que está acontecendo lá fora. Eu tô um pouco nessa fase. Então a minha dica é, tipo, não deixem o cérebro derreter.
É uma boa dica.
Bruno?
Minha dica é escolher uma vez, escolhe só um conteúdo para assistir sobre Covid e ficar vendo a todo instante notícias sobre isso. A gente fica desesperado. Mais que a gente tenha que se informar sobre isso, não dá para assistir todas as lives do Átila, porque cada live vai piorando, assim. Então, assiste uma por mês, que já tá bom, assim, você já viu a merda que vai dar. Como o Gustavo falou, dá mais parecida, assim, sabe? Houve umas coisas, sei lá, houve um pagodão, para quem gosta de pagodão, houve um molejo que faz bem. E eu queria recomendar um filme que chama Um Dia Sem Mexicanos. Ele é um filme
muito bom.
Independente, norte-americano. Ele retrata o que aconteceria no sul da Califórnia se do nada, do dia para a noite, todos os mexicanos sumissem. E ele mostra muito, de uma forma bem engraçada, como que se dá essas relações de trabalho, exploração e de como a gente é invisível. A cena que eu acho maravilhosa desse filme, que é a repórter. Ela está falando que o filme está... Ela está falando no filme que teve esse acidente. Ela se dá conta que ela é mexicana e do nada ela desaparece.
Nossa.
Essa invisibilidade de quem nós somos está bem escancarada aí, ela está bem posta.
Gente, eu vou dar meu marxismo cultural, que não tem nada de marxista, na verdade, é uma sériezinha bem água com açúcar, né? Mas eu achei bem criativa. Eu lembro muito The Office, o Space Force na Netflix.
Eu vi alguns episódios, achei legalzinho. Mas tem que continuar.
Tem que continuar, exatamente. Ela tem um. Qual é o nome que dá? Hang Cliff, alguma coisa assim, né? Que tipo.
Hunger Cliff.
E aí. Ele não termina. Aí você fica na dúvida. Mas achei bem legal com o Steve Carell. Ele tá muito engraçado. Muito engraçado. E o John Malkovich tá bizarramente. É demais, né? Então, bem engraçado.
Só queria fazer uma crítica. Já que o Ramon é um iniciador de novelas, eu queria fazer uma crítica à Globoplay. Porque na Globoplay não tem Kubanacan.
Porra, cara, a gente gravou dois episódios, eu e a minha esposa, do podcast que a gente tá fazendo. Eu reclamei disso nos dois, é um absurdo, também acho.
É inadmissível você lançar uma novela por semana e ainda não ter lançado Kubanacan. Que a minha crítica social
eu gostava de Kubanacan também, mas era tão novo, eu duvido que eu ia
ver. Cara, é o maior super-herói da história da teledramaturgia brasileira, se chama Esteban Maroto.
Cada vez que eu vejo uma imagem de Kubanacan, eu lembro do Gustavo na adolescência.
Ah, sim. Na praia, bêbado de vodka.
Na praia, comprido, aquele peito peludo, saindo da água. Que saudade, bons tempos. Então, primeiramente, a gente vai ficando por aqui, mas antes de tudo, eu queria agradecer muito o Bruno por ter aceito o nosso convite de participar com a gente aqui do Guanabara Connection. Foi muito legal. Fantástico aí. Também, se Ramon quiser agradecer, o Gugu, agradecer.
Foi uma honra, foi um prazer.
Imagina, gente.
E obrigado por ter
tentado. Faz aí o teu jabá aí, cara.
E por, E obrigado, prazer, rapidinho, por ter tentado responder uma pergunta de $1 milhão. A gente está juntando as respostas.
Eu acho que o prazer... Acho não, o prazer foi todo meu. Essa é a segunda vez que me chamam para fazer uma participação desde que eu comecei o ClioCast. Fiz um no Amigos do Rancor, que é uma das pessoas é minha amiga de muitos anos.
Amigos do Rancor?
Amigos do Rancor.
Maravilhoso o nome.
E para mim foi um prazerzão aqui. Foi. Acho que é sempre bom falar desse papo que a gente teve aqui hoje e da forma que a gente falou. Eu acho que ninguém aqui deu carteirada acadêmica, ninguém usou termos escuros de teoria econômica e de teoria política. Acho que a gente está aqui para construir uma comunicação e construir um diálogo de duas vias, né? O diálogo tem que ser sempre de duas vias. Para mim foi um prazer enorme. E para vocês que gostam de história e gostam de gente puta da cara e de muito marxismo cultural, ouve lá o podcast do Clio, né? O ClioCast. O Clio ele é um coletivo, professores, historiadores e museólogos. Produzimos conteúdos para as redes sociais, para podcast e para YouTube. A gente está com umas dificuldades de entregar as coisas aí, dificuldades técnicas e tal. A gente tenta. A gente está aí produzindo enormemente. Assim, a gente tem podcast sobre história medieval, tem sobre história, tem sobre museologia. Rumores aí que vai sair um podcast sobre as relações entre futebol e ciências sociais de forma geral, ou sobre literatura. Rumores aí que vai sair isso aí. É isso, gente. Acho que bora lá construir uma outra podosfera que não se baseia apenas em ser engraçado e apenas construir pontes. A gente tem telado, a gente tem posição. E o Guanabara Connection e acho que o Clio estão aí para isso. Né? Os nossos podcasts estão em todas as plataformas. Mas procura no site do Clio, cliohistorialiteratura.com. Você entra lá, tem as efemérides, todo dia tem um acontecimento para mostrar que a história não é esse feito dos grandes nomes. Às vezes, uma simples volta de bicicleta se torna um fato histórico. Então, e a gente está muito aberto ao diálogo. A gente respeita o que as pessoas falam? Não. A gente responde de forma irônica? Sim. Mas a gente lê. Quando as pessoas falam coisas que a gente concorda, mas que a gente acha... são justas, a gente responde da forma errada, da forma certa. Não, da forma errada, a gente responde da forma errada também. Com ironia, mandar a gente pra Cuba, mandar a gente pra Venezuela, chamar os
socialistas. Eu tô indo fácil agora, cara.
Eu sempre respondo, eu já pagando. Eu tava
indo fácil antes, agora, então, agora eu tô indo pra qualquer lugar, cara. Sair dessa merda, esse buraco que é o Brasil.
Pra qualquer lugar, meu. Qualquer lugar eu vou. Manda pra qualquer. Pagando, eu vou pra qualquer lugar. Isso, espero vocês lá no ClioCast também, os ouvintes, e quem sabe a gente faz uma colaboração.
Uhum.
Connection, sim. Sabe?
Uma conexão.
Muito obrigado pelo convite. E se precisar, se vocês quiserem, sempre visão histórica, pode chamar que a gente está mais do que aberto aí. Não tem só eu, tem. Pessoas das mais diversas vertentes, a gente vai de social-democrata a anarquista, só tem essa questão da anti-opressão. Você não pode propagar e pode criar opressões. Tirando isso, a gente briga internamente na máquina. Né?
A gente vai fazer a fusão do Dragon Ball e fazer o Cliobara Cast. eu queria também agradecer até falei com o pessoal aqui no podcast, o Barba lá do Teologia Boteco já participou com a gente e citou a gente lá no Teologia. Um abraço pro Barba. E também a gente indica aí, escreva aí no ClioCast. A coisa que eu mais gosto de fazer podcast é que eu faço amizade na podosfera e fico com milhões de podcasts para escutar aí na quarentena, tem bastante tempo. A gente vai ficando por aqui, mas antes eu tenho que dar as redes sociais do Guanabara Connection. A gente está no Instagram, no @GuanabaraConnection. O Connection é com N só, mas você pode perguntar, o Connection tem dois N's, um no meio e o outro no final. É o N do meio. só tem um N no meio, arroba Guanabara Connection. A gente também está no Twitter, e no Twitter é um pouco diferente, arroba Guanabara Connect 1. O 1 não é para escrever um animal, é o numeral 1. Então, arroba Guanabara Connect 1. E eu não falo
bem. Adoro carinho com os ouvintes.
Eu adoro esse amor com os ouvintes.
O Facebook não existe mais, eu acho.
Não, mas vai voltar.
Cara,
vai
o Facebook apareceu a parada total. Doida. Alguém fez uma página pra gente também. Eu tô com duas páginas, é muito estranho.
É,
eu não mexo nem na que eu fiz, eu imagino na que o cara fez.
Eu Break acho que foi maneira. Mas eu não tenho certeza. Mas a gente, o Facebook vai retomar, por incrível que pareça, a gente sempre tem visualização de conteúdo no Facebook, as pessoas estão Sim. vivas por lá.
As pessoas ainda usam o Facebook.
É. Então, você que plantou seu tomate na colheita maldita em 2009 e esqueceu de colher, vai lá no Facebook, olha o Guanabara Connection, curte a gente, comenta. Desgraçado, Marquinhos, atafado, vagabundo! Vai lá e fala com a gente. Bruno, mais uma vez, obrigado. A gente vai ficando por aqui. Deem seu tchau aí.
Tchau, tchau, galera. Falou.
Valeu, galera. Até a próxima.
Até a próxima aí.
Valeu.
Valeu, pessoal. Até o próximo.
Não está lembrado, dá licença de contar que aqui onde agora está esse edifício alto era uma casa velha, um palacete abandonado. Foi aqui, seu moço, que eu, Mato Grosso e Joca, construímos nossa maloca. Mas um dia, nem quero me lembrar, veio os homens com as ferramentas, o dono mandou derrubar. Peguemos todas as nossas coisas e fomos pro meio da rua apreciar a demolição. Que tristeza que eu sentia, cada tábua que caía doía no coração. Mato Grosso quis gritar, mas em cima eu falei: os homens estão com a razão, nós arranja outro lugar. Só se conformemos quando o Joca falou: Deus dá o frio conforme o cobertor. E hoje nós pega a paia nas gramas do jardim, e pra esquecer nós cantemos assim. Saudade.